Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião do grupo de audiências. Temos connosco representantes da Ordem dos Médicos. Temos o Sr. Bastonário Dr. Carlos Cortes, professor Dr. Paulo Santos, Dr. Manuel Teixeira Veríssimo, professor Paulo Simões e Dr. Filipe Pereira. Portanto, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de trabalho da Comissão de Saúde. Portanto, a Ordem dos Médicos pediu esta audiência inicialmente pela questão da situação da medicina física e reabilitação no Serviço Nacional de Saúde, mas, entretanto, temos aqui mais vários temas que gostariam de abordar junto dos senhores deputados. Já o referi antes de começar a reunião, mas vou voltar a reforçá-los. Portanto, os temas que vão falar, além deste inicial, prendem-se com o Estatuto da Ordem dos Médicos, relativamente ao artigo 19A, artigos 65 e 66, o ato médico, nova carreira médica, plano de atração e fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde, reforma das ULS, estratégias para a sensibilização e prevenção da situação de assédio e violência em contexto laboral e dos problemas de saúde mental dos profissionais de saúde, lideranças dentro do SNS, reformas do serviço do SNS, especialidade de urgência e emergência e também redes de referenciação. Portanto, temos aqui uma robustez de temas, todos eles importantes. De certo, não se esgotarão a intervenção e a sua discussão neste grupo de audiências, mas sem mais delongas, passaria a palavra ao Sr. Bastonário para os 10 minutos inicial desta reunião. Por favor.
Muito bem. Excelentíssima Senhora Deputada Doutora Ana Oliveira, excelentíssimas Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, obrigado, agradeço por receberem a Ordem dos Médicos. Eu queria aqui, desde já, prestar um esclarecimento. Em primeiro lugar, isto foi uma reunião que foi pedida na altura do Orçamento de Estado, que foi concedida agora, e os temas eram estes. Que tínhamos definidos, acrescentamos só um ou outro ponto. Em relação, eu não sei do que é que se trata acerca da medicina física e reabilitação, porque a Ordem dos Médicos não fez nenhum pedido para ser recebida pela Comissão de Saúde ou por qualquer outra comissão no Parlamento.
Temos um pedido, portanto, para uma audiência no dia 14 de agosto sobre este tema.
Muito bem, muito bem. Pronto, já percebi. Mas eu não estou em condições de falar, mas entretanto, como nós vimos que na ordem de trabalhos estava esse tema. Pedimos internamente, nomeadamente ao Colégio de Medicina Física e Reabilitação, para constituir um dossiê para depois, oportunamente e só focado sobre este tema, nós até ao final era uma reunião, um pedido já mais atrasado. Muito bem. Eu, sensivelmente, enfim, penso que tenho mais ou menos 30 segundos para falar sobre cada um destes temas, mas eu vou ser muito sucinto e vou-me focar naquilo que é importante e depois, enfim. As senhoras e os senhores deputados, nas vossas intervenções, poderão dirigir depois as questões que entenderem para nós podermos responder. Eu trouxe, em primeiro lugar, um tema que saberão que é um tema, enfim, de preocupação da Ordem dos Médicos, é um tema prioritário, é um tema que nós não queremos que saia da agenda do Parlamento, enfim. E da agenda da Ordem dos Médicos tem a ver com a questão da revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos. Eu já enviei por várias vezes documentos, tanto para o Governo, como para o anterior e para este, como para os excelentíssimos deputados. Eu queria aqui só focar dois aspectos, que são aspectos para nós muito relevantes neste momento e que necessitam, do nosso ponto de vista, aqui de alguma celeridade de resolução, porque impactam diretamente com a atividade da Ordem dos Médicos. O primeiro tem a ver com o artigo 105 e 106 do Estatuto, que são contraditórios, em que no artigo 105, e isto é um problema porque a Ordem dos Médicos, tendo em conta a aprovação do novo estatuto e a sua publicação em abril do ano passado, vamos ter eleições no final do mês de maio. E há aqui um aspecto que necessita de uma clarificação urgente, que tem a ver com as eleições para os conselhos disciplinares regionais, em que no artigo 106 a norma diz-nos que o conselho disciplinar é eleito integralmente pela lista vencedora. E depois, no artigo 106, fala-nos do método proporcional. Portanto, temos aqui uma contradição e nós não sabemos como é que devemos proceder, depois, do ponto de vista eleitoral, para constituir estes órgãos, até porque depois nós temos nos conselhos disciplinares regionais um presidente e um vice-presidente, e a norma também não esclarece como é que eles são designados. O presidente, penso que faz sentido ser o da lista mais votada, mas depois o vice-presidente, que irá substituir o presidente, nós não sabemos se tem que ser da lista também mais votada ou se tem que ser da segunda lista mais votada, enfim, é algo que necessita de esclarecimento. E depois há um segundo aspecto, que já está a ter um impacto muito negativo sobre o funcionamento da Ordem dos Médicos, que tem a ver com a questão das dispensas que a Ordem dos Médicos dava aos seus membros no exercício das suas funções, nomeadamente os membros dirigentes dos vários órgãos, dos conselhos disciplinares, da direção da Ordem dos Médicos, dos próprios colégios, enfim, de todos os organismos consultivos, em que, neste momento, e ao contrário do que está estabelecido para todas as outras ordens profissionais, a Ordem dos Médicos, com este novo estatuto, deixa de poder dar estas dispensas. E isto está a ter um impacto, ainda ontem tive uma reunião com todos os colégios da Ordem dos Médicos, são sensivelmente perto de 100 colégios, em que muitos deles se queixaram, precisamente porque estavam a ter dificuldades nesse aspecto, inclusivamente com perda de remuneração no seu serviço base, o que a médio e longo prazo vai inviabilizar completamente a participação e a atividade da Ordem dos Médicos, porque muitos deles já mostraram indisponibilidade para, nestas condições, continuar a prestar o serviço à Ordem dos Médicos. Portanto, isto é um ponto com o qual eu já falei com, penso eu, todos os grupos parlamentares, portanto, pelo menos aqueles que nos receberam nestes últimos meses, e com os quais, enfim, pelo menos me foi reportado que havia um consenso no sentido de retificar rapidamente este ponto, já que há também aqui uma injustiça, tendo em conta os outros estatutos das outras ordens profissionais, que mantém a possibilidade de dar essas dispensas aos seus membros quando estão no exercício das suas funções. O ponto 2 tem a ver com o ato médico. Vou ser muito sucinto. Os senhores deputados têm os documentos da Ordem dos Médicos. É preciso uma maior densificação e clarificação do ato médico, no sentido de não existir aqui sobreposições que possam afetar a normal prestação dos cuidados de saúde aos doentes, portanto, preservar a qualidade dos atos, independentemente de ser o ato médico, o ato de enfermagem, qualquer outro ato, mas haver aqui uma maior clarificação para toda a gente saber muito bem que atos podem praticar ou que atos outros profissionais de saúde podem praticar. Em relação à carreira médica, a Ordem dos Médicos está a desenvolver, isto é fundamentalmente um ponto aqui de informação para os excelentíssimos deputados, a Ordem dos Médicos está a desenvolver uma proposta para uma nova carreira médica, e é uma proposta fundamentalmente que se possa adaptar hoje àquilo que é o exercício da medicina, em que nós sabemos que em Portugal, ao contrário daquilo que acontecia há algumas décadas, há um desenvolvimento muito acentuado do setor privado, há um desenvolvimento também do setor social, de áreas também de intervenção médica, nomeadamente na questão da investigação tão importante para o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente nas áreas, por exemplo, da gestão, que são necessariamente, têm que ser necessariamente aconchegadas naquilo que é uma carreira médica, que necessita aqui também, nós sabemos que tem havido um conjunto de dificuldades que têm criado obstáculos à atratividade do Serviço Nacional de Saúde, e nós entendemos que através da criação de um modelo substancialmente diferente daquele que nós temos hoje, mas que acaba por reconhecer o mérito e a progressão, o desenvolvimento profissional ao longo da vida, possa tornar o Serviço Nacional de Saúde mais atrativo, com uma carreira mais efetiva. Oportunamente, a Ordem dos Médicos irá entregar esta proposta. É uma proposta substancialmente diferente daquela que existe hoje em termos de carreira médica, mas que vai precisamente no sentido de conseguir fixar os médicos, em primeiro lugar, no Serviço Nacional de Saúde, e em segundo lugar, em Portugal, no nosso país. Depois, eu ia pedir também ao Secretariado da Ordem dos Médicos que remetesse aos senhores deputados, que já têm, porque nós enviamos na altura do Orçamento de Estado, mas o plano detalhado de atração e fixação dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Posso dizer-vos que é um motivo de enorme preocupação da Ordem dos Médicos a incapacidade de atratividade do Serviço Nacional de Saúde. Nós vemos, temos enfim, as notícias permanentes de vagas que ficam por ocupar, de médicos, jovens médicos, não ocupam vagas, por exemplo, de especialidade, do internato médico, portanto, do período de formação para serem especialistas. Nós, no último concurso, sabemos que sobraram 300 vagas, mas 600 médicos não escolheram nenhuma vaga, o que, do nosso ponto de vista, vai ter um impacto muito negativo depois para o país, para os próprios médicos, que não estão inseridos, enfim, numa especialidade, portanto, não terão um desenvolvimento profissional adequado, mas também para o Serviço Nacional de Saúde, que necessita destes especialistas. E é emergente, e eu já transmiti também isto de forma reiterada à Sra. Ministra da Saúde, e, enfim, a todos aqueles que estão dependentes, todos os organismos dependentes do Ministério da Saúde, nomeadamente a Direção Executiva, da absoluta necessidade de encontrarmos aqui mecanismos de fixação, de atração e de manutenção dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Está detalhadamente, não vou fazer agora por não ter tempo, mas explicitado no documento que já tem, mas eu vou pedir para ser reenviado. Depois a questão das unidades locais de saúde, eu não faço uma avaliação muito positiva da reforma das ULS, não significa que seja um entendimento da Ordem dos Médicos que esta reforma tem que voltar atrás, mas precisa aqui de ser aprimorada, melhorada em vários aspectos, e só vos deixar esta ideia, não existe hoje, ainda ontem, na reunião dos colégios que nós tivemos com todos os colégios, isso foi muito evidente, não há uma integração de cuidados, não há uma integração do doente dentro do sistema, dentro do ULS, a saudável, enfim, fluidez do doente dentro do sistema. O que existiu simplesmente foi uma integração da gestão, portanto, dos conselhos de administração, dos cuidados de saúde primários com o dos hospitais. Tudo o resto, e era isso que era fundamentalmente importante, a integração dos cuidados, infelizmente, ainda não aconteceu. Há uma preocupação nossa, ainda há duas semanas tive um relato direto de uma médica, de uma colega que trabalha, enfim, num hospital do Serviço Nacional de Saúde, que foi agredida violentamente, fisicamente, e que contactou, e normalmente o contacto dos médicos vítimas de violência, qualquer tipo de violência. Nós sabemos, por exemplo, que a violência em termos de assédio sexual também tem aumentado muito, a violência física também tem acontecido, a violência e todas as outras formas de violência, nomeadamente de assédio. Os médicos e as médicas contactam a Ordem dos Médicos, não na altura em que acontece esse ato de violência, mas sim porque não têm apoio das suas instituições. Acabam por estar completamente desprotegidos, e aí a Ordem dos Médicos intervém. Eu acho que tem que haver aqui um plano, uma estrutura de apoio para que haja tolerância zero na violência contra os profissionais de saúde, independentemente de serem médicos ou de outras profissões. Já terminei. Pronto, eu depois responderei, então, às questões das senhoras e senhores deputados.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Era isso mesmo que ia propor, depois no final falará, se calhar, um pouco mais tempo. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares e daria a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Muito bom dia, Sr. Bastonário. Na sua pessoa, cumprimento todos os nossos colegas presentes nesta sala. É com enorme agrado que os recebemos aqui, a Ordem dos Médicos. Quero também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e, obviamente, a nossa coordenadora deste grupo. De facto, são muitos temas. Eu gostava aqui de salientar duas ou três coisas diferentes e de ordem diversa. Relativamente à questão do Estatuto da Ordem dos Médicos, não há dúvida que a questão dos conselhos disciplinares é crítica, não é? Porque as eleições são em maio, é isso, são em maio. E, portanto, é importante as pessoas perceberem como é que são distribuídas as pessoas nos conselhos disciplinares, porque normalmente os conselhos disciplinares teriam integração de pessoas eleitas em listas diferentes, consoante a percentagem de votos que existia, não é? E se o estatuto deixa em aberto, por um lado, que é quem ganha as eleições que ocupa os lugares todos no conselho disciplinar, quem perde as eleições não coloca ninguém, mas depois já diz que há distribuição. É isso que eu percebi no Estatuto, que é um erro grave do Estatuto, que obviamente já devia ter sido corrigido logo na altura em que isto foi publicado. A questão das dispensas, da ausência para o exercício de funções, é também absolutamente essencial. Eu, conhecendo a Ordem, porque já lá estive também, a Ordem não consegue funcionar e dar a resposta à sociedade civil, que a sociedade civil precisa. E quando se fala da sociedade civil, não se fala apenas do Ministério da Saúde, das várias instituições, da Assembleia da República, que muitas vezes chama aqui colégios para serem ouvidos, fala também dos tribunais, em que nós indicamos pessoas para poderem ser ouvidos no âmbito dos tribunais, se de facto esta ausência para o exercício de funções não forem de facto remuneradas. Isto é, remuneradas no sentido de que a ausência ao serviço, seja no hospital, seja no centro de saúde, não continue a funcionar como se o médico estivesse presente. Ou seja, o médico está ausente, mas tem que continuar a ter o seu vencimento. E, portanto, isto também é crítico. Portanto, estas são as duas coisas críticas, para já, em termos objetivos. Depois, gostava de dar uma nota especial dentro daquilo que o Sr. Bastonário disse, relativamente ao ato médico. Claro, o ato médico que está definido no Estatuto de Ordem dos Médicos, na minha opinião, ou na nossa opinião, também não está bem definido, mas isto, enfim, resulta, na altura, de uma maioria absoluta do Partido Socialista para poder legislar à vontade sobre estas matérias. E, obviamente, precisa de ser revisto, precisa de ser adaptado àquilo que deve ser o ato médico. A nova carreira médica, não vou pronunciar, enfim, acho que é importante existir uma nova carreira médica, e, obviamente, que o grupo parlamentar do PSD também acompanhará esta situação. Quanto à questão da estratégia por causa da violência em contexto laboral, este tema é de tal maneira importante que já foi debatido na Assembleia da República, não especificamente relativamente aos médicos, mas relativamente à violência doméstica, relativamente à questão da violência nos locais de trabalho. Mas é uma matéria que, obviamente, é preciso ir mais longe e que temos que sensibilizar, neste caso, o Governo também, seja apresentando projetos de resolução da parte da Assembleia, ou seja, seja apresentando projetos de lei, no sentido de que, de facto, nós possamos ter aqui uma resposta mais adequada nesta questão da violência em contexto laboral. Porque é uma área bastante importante e crítica, e, de facto, os profissionais de saúde, em especial, não são só os profissionais de saúde, enfim, isto aplica-se a outras profissões, têm uma exposição muito grande, até porque, enfim, como muitas vezes os doentes acabam por ou não terem a consulta na altura que queriam, ou porque estão irritados, acabam por haver algum desencanto da parte dos doentes e às vezes fazem do médico o bode expiatório daquilo que acontece no sistema de saúde. Já não tenho muito mais tempo, mas gostava só de dar uma palavra sobre um tema que o Sr. Bastonário não disse, que é a questão das lideranças, não disse, não teve tempo, não é? Quer dizer, das lideranças no Serviço Nacional de Saúde. A questão das lideranças é uma questão absolutamente essencial, porque cada vez mais o trabalho em equipa é fundamental e não há dúvida que quem deve liderar as equipas é quem tem mais responsabilidade, é quem tem mais conhecimento, é quem tem, de facto, essa capacidade para fazer. E, portanto, é um tema que não vai ser debatido hoje, mas é um tema que eu gostava depois também que fosse debatido mais tarde, noutro contexto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Bastonário, queria cumprimentar todos os representantes da Ordem dos Médicos aqui hoje. Estamos neste exercício difícil de um conjunto de temas que qualquer um deles daria para uma destas grelhas que aqui estamos a utilizar e é suposto falarmos de todos. Eu iria tocar aqui em três ou quatro pontos que o Sr. Bastonário referiu e depois, fundamentalmente, fazer duas perguntas sobre os temas que ainda não referiu, também para lhe dar a oportunidade de utilizar o tempo de resposta para prosseguir aqui neste conjunto de temas. Como sabem, e na reunião que existiu com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Partido Socialista manifestou já a disponibilidade para fazer estas duas alterações que referiu, embora aqui me pareça existirem mais algumas, não tive a oportunidade de ver na totalidade. Há um conjunto de alterações a fazer aos diversos estatutos e é nesse processo, que não é acompanhado aqui na Comissão de Saúde, mas sim na primeira comissão, que procuraremos resolver estes dois pontos que já tínhamos referido ter disponibilidade para resolver. O tema do ato médico, ele é relevante, mas é relevante até quando nós olhamos para o conjunto dos atos em saúde. E esse é o trabalho que me parece ser fundamental de fazer. Não apenas o de fazer uma clarificação sobre quais são as funções e as tarefas e as responsabilidades que são especificamente dos médicos, mas olhar para todas as nossas necessidades, que aliás não são as mesmas do que eram há 10 anos, porque o envelhecimento da população vai trazendo novos desafios, e procurar olhar para o conjunto das profissões de saúde e pensar como é que podemos articular melhor no sentido de cumprir aquele que é o nosso objetivo principal de todos aqui deste lado e de todos aí desse lado, que é prestar os melhores cuidados de saúde à população. E isso, muitas vezes, necessita também de uma maior articulação que em muitas áreas precisa de ser conseguida sob pena de não termos capacidade de responder às necessidades das populações e nós temos, em muitas outras profissões de saúde, também uma necessidade de clarificar melhor e com mais abrangência as suas tarefas. Acho que é um debate importante e que podemos aqui desenvolver. Aguardamos a nova carreira médica que a Ordem dos Médicos procurará. Queria, sobre os temas que já referiu, deixar uma última nota a propósito da reforma das OLS. Nunca seria a aprovação de um decreto-lei a poder concretizar a tal integração de cuidados. Aquilo que se procura é pensar que sem a integração da governação era difícil ir mais longe do ponto de vista da integração dos cuidados e, portanto, a integração da governação era um primeiro passo para conseguir alcançar a governação de cuidados, a integração de cuidados e, nas visitas que temos feito e do nosso ponto de vista, como sempre em saúde e, aliás, na sociedade em geral, nós temos OLS que já conseguiram dar passos significativos na integração de cuidados e outras onde ainda não aconteceu e, por isso, depois da lei aprovada, independentemente das melhorias que ela possa ser feita, agora é trabalhar na sua aplicação. Os sinais que temos são, com toda a sinceridade, de otimismo. Gostaria de ouvir o Sr. Bastonário, nos restantes temas que trouxe, sobre duas áreas fundamentais. Muito brevemente, um ponto de situação sobre a especialidade de urgência e emergência e quais são os próximos passos e qual é o calendário para que possa, no fundo, concretizar-se do ponto de vista da capacidade de resposta em meio hospitalar. E depois, relativamente às redes de referenciação. Nós sabemos que, sem olhar para o quadro das respostas que o SNS tem, não podemos ir abrindo mais e mais portas sem olhar para a forma como organizamos o percurso de cada utente ou de cada doente dentro do SNS, e sobre estes dois pontos gostaria muito de ouvir a Ordem dos Médicos. Quanto ao mais, estamos sempre disponíveis para manter este diálogo, já não é a primeira reunião nem deste ano de 2025 e tenho a certeza que teremos outras oportunidades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Partido Chega com a Sra. Deputada Diva Ribeiro.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também os representantes da Ordem dos Médicos e saúdo a vossa presença na Casa da Democracia. Permitem-me iniciar esta intervenção abordando o Estatuto da Ordem dos Médicos, cuja revisão recente levantou preocupações que nos parecem legítimas. A alteração do artigo 9º, que introduz uma relação de hierarquia administrativa entre o Governo e a Ordem, substituindo o princípio da tutela pela subordinação, é uma mudança que exige reflexão. Estará o Governo, com esta alteração, a comprometer a autonomia necessária para o exercício técnico e independente da medicina? Não deveríamos antes reforçar o papel da Ordem enquanto garante da qualidade e da ética médica? Ainda no Estatuto, é essencial, no nosso entender, repensar o artigo 19A, que restringe a participação dos médicos nas atividades da Ordem ao impedir ausências justificadas, remuneradas ou não remuneradas. Esta medida coloca em risco, como o afirmam, o funcionamento de órgãos fundamentais, como os conselhos disciplinares e os colégios da especialidade. Como poderemos assegurar uma ordem eficiente e dinâmica sem condições mínimas para o exercício das suas funções públicas? Estará o interesse coletivo a ser salvaguardado? Em segundo lugar, o ato médico. O novo artigo 96A, ao definir os atos próprios da profissão médica, procura proteger a integridade e a segurança dos cuidados prestados. No entanto, permanece ambíguo em alguns pontos. Por exemplo, o exercício de diagnósticos e tratamentos deve ser claro e exclusivamente atribuído a médicos devidamente qualificados. Estará o texto legal suficientemente claro para evitar práticas indevidas por profissionais não qualificados? Não será urgente transpor para o Estatuto as disposições existentes no Regulamento número 698/2019? Gostava também de os ouvir neste sentido. Passando à questão da carreira médica, a sua reestruturação deve considerar um plano consistente de atração e de fixação de jovens profissionais no Serviço Nacional de Saúde. A escassez de médicos em várias especialidades e regiões compromete a equidade no acesso à saúde. A reestruturação da carreira médica deve considerar, por tudo isto, estratégias que permitam fixar médicos em zonas carenciadas ou de baixa densidade. Assim, gostava de saber a opinião da Ordem sobre este tema, assim como perceber o seu papel em todo este processo. Outro ponto fulcral é a reforma das unidades locais de saúde, que exige uma coordenação eficiente entre os vários níveis de cuidados. A Ordem sublinha a importância da liderança clínica neste processo. Estarão então os mecanismos de decisão devidamente preparados para dar primazia à perspectiva técnica e científica dos médicos? Como fica a gestão neste contexto? E por fim, a Ordem propõe uma Estratégia Nacional de Prevenção do Assédio e da Violência Laboral, com ênfase na saúde mental dos profissionais de saúde. Considerando o impacto destes fatores na qualidade dos cuidados, não será pertinente priorizar esta iniciativa? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a saúde é um dos pilares do nosso Estado Social. As questões hoje aqui levantadas exigem respostas claras, céleres e eficazes desta Comissão. Contamos com a Ordem dos Médicos como parceria imprescindível neste desafio coletivo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Bastonário, todos os membros aqui presentes da Ordem dos Médicos. Agradecemos também este conjunto de questões que aqui trazem à Assembleia da República. De facto, problemas muito concretos com os quais não só os médicos, mas o Serviço Nacional de Saúde está confrontado. Registamos aqui o conjunto de contributos que a Ordem nos traz e de preocupações relativamente ao Estatuto, ao ato médico. Eu gostaria de, nesta intervenção, e até porque o tempo também é curto, mas de me centrar nos aspectos que aqui nos trazem e que se prendem com a preocupação da carreira, da atração e fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde, da reforma das OLS, também das preocupações em torno da prevenção do assédio e da violência também no Serviço Nacional de Saúde. Bom, creio que conhecem a nossa intervenção, as nossas preocupações sobre esta matéria. Nós consideramos que é absolutamente prioritário valorizar a carreira médica e isso naturalmente é uma das questões que muito pode contribuir também para a atração e para a fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Já tínhamos aqui, aliás, os elementos que o Sr. Bastonário aqui referiu relativamente quer ao internato de vagas que ficam por ocupar, mas agora também veio a público que até a contratação de médicos de medicina geral e familiar, recentemente também houve um conjunto de vagas que ficaram por ocupar e há aqui um problema, de facto, está aqui um problema. E aqui a questão é, e de certa forma era esse contributo que também pedia ao Sr. Bastonário e à Ordem dos Médicos, como é que podemos contribuir, ou que medidas, que soluções, que caminhos temos que prosseguir para que, por exemplo, consigamos de facto fixar mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. Permitam-me que partilhe aqui convosco, ainda ontem, na Assembleia da República, nós trouxemos a debate uma iniciativa que era a criação de um regime de dedicação exclusiva para médicos, mas nós não alargamos também a outros profissionais de saúde. Esta nossa proposta pretende dar um contributo no plano mais imediato. Temos consciência de que a resolução deste problema exige, de facto, uma intervenção bem mais abrangente e um conjunto de soluções várias. Mas gostaria de lhe colocar, de certa forma, que pudesse aqui partilhar também connosco a reflexão que a Ordem tem tido relativamente à questão do internato e como é que... porque nós precisamos de formar mais médicos, mas como é que se consegue, quais é que são os problemas que levam que internos não optem pela especialização e que fiquem vagas por ocupar. Em primeiro lugar, precisamos de identificar, de facto, de quais as razões e o que levam a tomar essa opção e depois, naturalmente, nós consideramos que tem que ser muito pela valorização das carreiras, pela garantia das condições de trabalho, pela perspectiva de desenvolvimento profissional no próprio Serviço Nacional de Saúde, ou seja, proporcionar tudo isso aos médicos para que consigamos criar as condições para que os médicos optem por desenvolver a sua atividade no Serviço Nacional de Saúde. Relativamente às unidades locais de saúde, de facto, a preocupação que o Sr. Bastonário aqui colocou, nós partilhamos, porque não é o fato de, ao nível das unidades locais de saúde, estarem os cuidados hospitalares e estarem os cuidados de saúde primários, que temos uma efetiva integração de cuidados. E a verdade é que isso não se vê, aliás, já tínhamos tido essas experiências com as unidades locais de saúde que já estavam criadas e continuamos a verificar isso. Consideramos que deve, de facto, haver uma efetiva integração, mas isso não tem que exigir, de facto, que seja uma realidade. E isso passa também muito pela valorização até dos próprios cuidados de saúde primários. A prevenção da doença, que haja, de facto, um investimento forte ao nível dos cuidados de saúde primários e que haja, de facto, coisa que não tem havido. Aliás, nós fomos muito críticos de todo este processo e, portanto, aquilo que vemos é que, na realidade, as dificuldades que existiam nesta articulação e integração continuam a existir ao dia de hoje. E depois uma última nota, sim, é preciso, de facto, um plano, sim, é preciso uma intervenção de prevenção das situações de assédio e de violência e também para os problemas de saúde mental que aqui foram expressos. Eu diria que, desde logo, se houver, porque sim, os profissionais de saúde e os médicos também, vou utilizar esta expressão, todos compreendem o que quero dizer. Vou terminar. Estão muito na linha da frente e da prestação de cuidados. Vou mesmo terminar. Mas para dizer o seguinte, que é de facto preciso investimento no Serviço Nacional de Saúde. Porque havendo um investimento, havendo uma resposta atempada do Serviço Nacional de Saúde, eu creio que uma parte destes problemas, poderemos ultrapassar uma parte destes problemas. Naturalmente que é preciso uma resposta também mais próxima e de cuidar também dos próprios profissionais de saúde. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria, sem mais demoras, a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos.
Muito bem, Sras. E Srs. Deputados, eu vou responder por ordem, enfim, das intervenções, começando pelo Dr. Miguel Guimarães, e, enfim, fundamentalmente fez aqui alguns reparos, mostrou aqui a sua posição sobre os vários temas, que são coincidentes precisamente com as posições da Ordem dos Médicos. Falou também da questão das lideranças e algo que me preocupa muito, e aqui também me associo às suas palavras, é preciso, nós temos uma visão mais técnica dos lugares do Serviço Nacional de Saúde e de toda a administração pública, mas enfim, limite-me aqui obviamente à intervenção da Ordem dos Médicos. E as pessoas serem verdadeiramente escolhidas, tendo em conta as suas qualificações, as suas competências, a experiência já acumulada, enfim, e já comprovada. Eu acho que, por vezes, enfim, as mudanças só por mudanças não são benéficas e deveria de haver aqui um sistema onde, efetivamente, essas lideranças são reconhecidas e são respeitadas. Tudo o resto, enfim, eu concordo com a visão e com aquilo que o Sr. Deputado nos disse. Muito obrigado. Em relação, eu estou a acelerar, em relação à doutora, excelentíssima deputada, doutora Mariana Vieira da Silva, falou aqui de vários aspectos e também aqui lhe transmitir qual é a posição da Ordem dos Médicos. Eu concordo quando fala dos atos em saúde. Eu tenho a perfeita consciência que hoje as profissões de saúde são muito diferentes daquilo que eram há 40 anos atrás, que há um conjunto de profissões que se desenvolveram ao longo dos anos, que são altamente qualificadas, e que há aqui um conjunto de aspectos que tem que, neste caso em concreto, é precisamente por causa deste desenvolvimento de outros profissionais que ganharam competências que não são as mesmas que eram há 40 anos atrás, que nós temos que clarificar. Eu tenho que falar do ato médico, não vou falar dos outros atos, mas que temos que clarificar o ato médico, aquilo que pode ser feito pelos médicos e aquilo que hoje pode ser feito por outros profissionais que anteriormente só podia ser feito pelos médicos. Portanto, eu estou perfeitamente à vontade para iniciar essa discussão, mas eu também aqui entronco com aquilo que o deputado Miguel Guimarães também nos falou, a questão das lideranças e das lideranças das equipas, e isso tem que ser muito bem clarificado. E aqui, enfim, eu não tenho dúvidas nenhumas que as equipas de saúde têm que ser lideradas por quem é mais diferenciado nestas áreas, que são os médicos. Em relação à reforma das OLS, eu entendo aquilo que a senhora deputada nos transmitiu, mas aquilo que eu tenho, a experiência que eu tenho no terreno, aquilo que eu tenho falado desde o início da criação das OLS, aquilo que eu tenho sentido, até falado com os próprios conselhos de administração, é que de alguma forma foi dito, juntem-se, integrem-se e de alguma forma cada OLS foi deixado um pouco ao seu próprio destino. E houve no início muita confusão, muita falta de orientação. E nas propostas que a Ordem dos Médicos transmitiu aos grupos parlamentares, há ali uma ideia que eu acho que é muito importante e que foi ela que, do meu ponto de vista, que conseguiu que as reformas dos cuidados de saúde primários, que a reforma dos cuidados de saúde primários das USFs tivesse o êxito que tem, que é uma comissão de acompanhamento. Existe. Ela foi desativada, agora voltou a ser ativada e bem, a equipa nacional de apoio, que permitiu precisamente que a reforma das USFs, dos cuidados de saúde primários, fosse um êxito. E isso não existia, eu acho que devia ter existido e devia ter sido criado nas OLS. Uma comissão de acompanhamento. E de acompanhamento para quê? Em primeiro lugar, para ajudar a apoiar os conselhos de administração nesta reforma, para uniformizar os procedimentos ao longo do país, onde eles possam ser uniformizados, respeitando, obviamente, a autonomia, as especificidades de cada região. E ajudar os conselhos de administração para esta reforma. A questão da urgência e emergência, excelentíssima senhora deputada, a comissão instaladora foi criada. Eu, para garantir o acompanhamento, porque é algo que eu priorizo mesmo como bastonário, eu sou o coordenador desta comissão de urgência e de emergência, não sou a pessoa mais qualificada do ponto de vista técnico, por isso a comissão é uma comissão alargada, tem representantes das várias especialidades implicadas nesta temática. O objetivo da Ordem dos Médicos é ter um início do internato médico a 1 de janeiro de 2026. Mas há aqui uma parte que é da Ordem dos Médicos, mas há outra parte substancial que é do Ministério da Saúde e dos Conselhos de Administração das OLS, que têm que criar as condições, obviamente, para poder haver formação nos seus serviços. As redes de referenciação é algo que a Ordem dos Médicos tem vindo a defender, a atualização, a melhoria das redes e a criação de redes nas áreas onde elas não existem. Nós entregámos este dossiê ao anterior Ministro da Saúde, voltámos a entregar à senhora Ministra da Saúde, aliás até um articulado, um diploma já em articulado para facilitar o processo. A informação que eu tive da senhora Ministra da Saúde é que já tem um coordenador para esse trabalho da rede de referenciação e aqui também nós aconselhamos, e eu penso que é adequado para não falhar novamente a reforma das redes de referenciação, porque elas falharam, elas foram criadas há algum tempo atrás, há alguns anos, pouco, sensivelmente há 10 anos, dependendo da rede, mas à volta disso, e do meu ponto de vista não correu bem, e não correu bem porque elas foram desvirtuadas ao longo do tempo e hoje elas não são respeitadas. E efetivamente, tal como diz, as redes de referenciação e os centros de referência são absolutamente fundamentais na gestão dos recursos, na qualificação dos melhores cuidados de saúde. Mas se não tivermos aqui também uma comissão que acompanhe a evolução das redes e, sobretudo, que monitorize e que possa manter as redes e não as deixar desvirtuar é absolutamente fundamental. Excelentíssima deputada, doutora Diva Ribeiro, não tenho muito a acrescentar, porque eu faço minhas todas as suas palavras. Eu revejo-me em tudo aquilo que disse. Quero dar aqui também esta mensagem que a Ordem dos Médicos está também muito preocupada com a falta de resposta, de acesso em muitas áreas do país mais carenciadas. E tem sido também o papel da Ordem dos Médicos, junto do poder político, insistir nesses pontos. Estou muito preocupado com algumas OLS deste país e aquela que eu costumo referir sistematicamente, porque custou muito na altura, até quase emocionalmente, foi o LS corresponde a Beja, em que, se nada for feito muito rapidamente, eu temo que muitas valências absolutamente fundamentais e básicas do Hospital de Beja venham a encerrar, e também aqui com grandes dificuldades, até por via da dispersão das pessoas na questão dos cuidados de saúde primários. Portanto, a ideia que a Ordem dos Médicos tem, a posição da Ordem dos Médicos, é que tem que haver médicos onde eles são necessários. Portanto, tudo aquilo que puder ajudar a resolver esse problema, a Ordem dos Médicos tem total disponibilidade em ajudar. Doutora, gostaria de ser deputada, doutora Paula Santos, eu também concordo, a Ordem dos Médicos concorda, que a atratividade do Serviço Nacional de Saúde passa pela valorização da carreira médica, pela valorização das várias carreiras, enfim, neste caso em concreto, obviamente, da carreira médica. Eu saúdo e estou plenamente de acordo com um regime de dedicação exclusiva, opcional, enfim, voluntária, dos médicos para os poder fixar no Serviço Nacional de Saúde. Estou totalmente de acordo. Nós tivemos o cuidado, inclusivamente, de apelar também aqui ao Ministério da Saúde que possa intervir com a questão das vagas que não são ocupadas. Nós fizemos um inquérito junto dos 600 médicos que não ocuparam essas vagas. Também tivemos uma reunião com esses médicos e é curioso notar que todos eles querem estar no Serviço Nacional de Saúde. Todos eles têm como projeto de vida o Serviço Nacional de Saúde. Mas entendem que as condições hoje que o Serviço Nacional de Saúde oferece, uma série de áreas, obviamente que a remuneração é uma delas, mas não só, a questão da falta de uma carreira médica realmente efetiva e que possa acomodar aquilo que é a evolução da medicina, a evolução da própria sociedade, do sistema de saúde. Por outro lado, também a formação, a qualidade da formação médica. A impossibilidade, muitas vezes, de alguma flexibilidade e de conseguirem compatibilizar a sua vida profissional com a vida pessoal, com a vida social, enfim, a sua vida familiar, fazem com que esses médicos, de alguma forma, neste momento, não se sintam atraídos por este Serviço Nacional de Saúde, ou pelo menos da forma que o Serviço Nacional de Saúde neste momento está organizado. Mas eu fiquei também muito satisfeito com esta reunião que eu tive, porque percebi que os médicos querem trabalhar no SNS. Para eles, o que faz sentido ao longo da sua vida como médicos é estarem integrados no Serviço Nacional de Saúde, mas hoje o Serviço Nacional de Saúde parece muitas vezes, e nós vemos por muitas decisões que são tomadas, não quererem contratar esses médicos. E, efetivamente, não é só um investimento, e já terminei o meu tempo, não é só um investimento financeiro que é necessário no SNS. Nós percebemos que o orçamento para a saúde nestes últimos anos praticamente duplicou, mas é preciso um investimento, sobretudo, nos seus profissionais. E eu vou terminar a minha intervenção com uma frase do Dr. António Arnaud, que é: o verdadeiro valor do Serviço Nacional de Saúde está nos seus profissionais. E sem os seus profissionais, nós não vamos ter Serviço Nacional de Saúde. Excelentíssimas senhores deputados, senhores deputados, excelentíssima Presidente desta Comissão, ao Grupo de Trabalho, muito obrigado pelo tempo que me deram e por esta reunião.
Muito obrigado. Tenho aqui um pedido do senhor deputado.
É uma interpelação
Miguel Guimarães
à mesa, só para anunciar e lançar também um desafio aos outros grupos parlamentares, de que, no caso do ponto 1, dada a urgência que esta matéria tem, estamos a falar dos estatutos do artigo 19 e o artigo 65 e 66, apresentarmos, eventualmente em conjunto, até, se for possível, em termos de grupo de trabalho, um projeto de lei que possa ser mais rapidamente depois aprovado em plenário para que os estatutos possam ser corrigidos e esta situação ser resolvida, porque esta é verdadeiramente emergente a partir do momento em que há eleições em maio. É para lançar, portanto, este desafio a todos os partidos, a todos os grupos parlamentares também. Obrigado.
Eu posso.
Muito obrigado, senhor deputado.
Posso responder?
Sim, sim, sim.
Eu agradeço e saúdo e fico muito satisfeito, enfim, vou satisfeito desta reunião para o fim de semana. Eu sugeria que fosse o artigo 19 e o artigo 105 e 106, visto ter impacto direto sobre sobre agora o ato eleitoral. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Acho que foi bastante importante esta parte final, porque é para isso também que é essa a nossa função, portanto, ouvir e atuar sobre questões importantes, como todas as que foram faladas esta manhã. Portanto, agradecer a vossa presença, diria até uma próxima vez, é sempre muito bom ter-vos connosco, e daria por encerrada a nossa reunião. Muito obrigada.